cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 2018, e agora são 9 horas e mais 4 minutos. Nós vamos iniciar o programa com a participação da Lícia Medini, que é coordenadora da Eu Corro Eventos. Bom dia, Lícia Medini.
Bom dia, Colombo. Tudo bom?
Tudo bem. As pessoas devem estar achando estranho agora, né, começando um programa do Ministério Público e tendo como convidada a coordenadora de uma empresa de eventos esportivos. Lícia, por que nós te trouxemos aqui?
Bom, Colombo, na verdade, a Eu Corro se faz presente aqui para convidar todos para participar da Corrida Rosa Choque, a sétima corrida, que vai acontecer dia 11 de março, com largada no Golden Shop, às 6h30 da manhã. E o Ministério Público, ele é parceiro nosso. Há 3 anos, ele nos abraçou essa causa, que, na verdade, a corrida, no início, quando ela foi idealizada, ela era exclusivamente para mulheres. Mas, com o passar do tempo, aí o Ministério Público achou interessante uma corrida Rosa Choque para mulher. Vamos associar isso a trabalhar isso com relação à violência, ao combate à violência contra a mulher. E, a partir daí, a gente também resolveu integrar os homens nessa corrida. Então, a corrida é tanto para homens quanto mulheres. Tá?
Porque, afinal de contas, os homens, infelizmente, é muito triste ouvir, é muito triste falar isso, são os principais, ou melhor, os exclusivos agentes causadores,
exatamente.
Essa violência, né?
Exato.
Violência doméstica.
E aí, hoje em dia, a gente, na verdade, a corrida, ela passou a ser um pouco mais coadjuvante. A gente quer trazer as pessoas para participar da campanha, que realmente está, há algum tempo atrás, foi bem enfatizado isso, a questão de feminicídio, tudo. Inclusive, eu tenho até, se você me permitir, eu tenho aqui os dados recentes da Delegacia Especial da Mulher. Somente no Carnaval foram feitos 78 atendimentos, 47 medidas protetivas, 75 BOs registrados e 3 prisões em flagrante.
É um número elevado, né?
Exatamente, para um período curto, né, considerando aí uma semana.
Sobretudo o número de atendimentos, né? 78 atendimentos.
Isso, 78 atendimentos e 47 medidas protetivas.
Por outro lado, isso revela que as mulheres estão tomando iniciativa.
Exatamente.
De revelar essas abordagens criminosas, essas ações violentas, né?
Uhum.
Isso é importante, porque, afinal de contas, é a tomada mesmo de consciência, que é, afinal de contas, também um dos objetivos da corrida, né?
Sim, com certeza. É trazer, é conscientizar as pessoas para a gente trabalhar com relação a essa questão, né, de enfatizar que é necessário a mulher hoje em dia, exatamente, tá, não ficar calada mais para isso.
Bom, a corrida vai ser no dia 11 de março, perto aí do 8 de março, que é Internacional da Mulher.
Exatamente, né? Com essa intenção, a gente sempre procura o dia mais próximo do Dia Internacional da Mulher.
E como é que se faz para participar da corrida?
Bom, a corrida, as inscrições estão abertas ainda no site eucorromais.com.br. Aí entra lá no site, tem o banner da corrida, Rosa Choque, clica lá e aí vai ser direcionado para fazer a inscrição online. As inscrições vão até o dia 5 de março.
eucorromais.com.br, tem um banner.
E isso, na página principal, ficam passando vários banners. É só visualizar o banner da corrida Rosa Choque, está lá bem Rosa Choque mesmo, chamando a atenção. Clica lá e aí faz a inscrição no site.
Tem limite de idade?
A partir dos 16 anos até... Aí não tem limite, né? 99, 100 anos.
E como é que tem sido a participação? Tem crescido ao longo dos anos?
Tem crescido ao longo dos anos. E assim, de 3 anos para cá, a gente também agregou ainda mais um, digamos, a gente pode considerar um produto, que existem casas que o Ministério Público apoia, né? Ele tem dado apoio para essas casas que acabam acolhendo essas mulheres vítimas de violência. E aí, de 3 anos para cá, a gente começou a pedir também voluntariamente que as pessoas, ao irem buscar o kit, fizessem doações de aí vai infinitas possibilidades, desde alimentos não perecíveis, roupas para as mães e para os filhos, calçados para as roupas, para as mães e para os filhos, logicamente que em bom estado, livros, material didático, brinquedo, porque muitas mulheres não têm condições, né, e às vezes saem de casa só com a roupa do corpo, leva filho, e aí precisa de ter esse material lá para dar o suporte para elas.
Ok, muito obrigado. Então, dia 11 de março, a corrida realizada pela Eucorro Eventos, corrida Rosa Choque.
Isso.
O Ministério Público é parceiro. Então, sempre vamos sensibilizar aí cada vez mais homens a participarem também, mais mulheres, lógico, né?
Com certeza.
Nessa união aí, quem sabe se transformar a sociedade para um dia zerar esses casos de violência.
Se Deus quiser. Contamos. Obrigada a você, o Ministério Público, pelo convite e pela parceria também. E convidamos a todos que se inscrevam, que as vagas estão encerrando.
Ótimo, maravilha. É uma boa notícia também, né?
Exatamente.
Parabéns, Lícia, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigada a vocês. Bom dia.
E agora são 9:09. Nós iniciamos, então, com a participação da promotora Alessandra Darubi, que trouxe também como convidados os parceiros de projetos, a assessora Lurdiane Mendes e o Wilson Moura. Promotora, bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela sua participação, pela sua presença.
Obrigada e bom dia a todos os ouvintes também da Rádio do MP.
Neste programa, então, nós vamos falar de uma campanha nova, né, promotora?
Isso. É a nossa campanha, nosso projeto Ohana, restaurando a imagem da família e a dignidade da mulher. Ohana significa família em havaiano, família em todas as suas acepções, família sanguínea, família adotiva, família enquanto grupo de amigos, família no sentido de conjunto de pessoas que se protegem.
E o programa, o projeto, aliás, está saindo em sua fase embrionária para sua efetiva implementação. A promotora traz aqui já uma revista em quadrinhos muito bem elaborada, com uma arte bastante agradável e um texto bastante leve e acessível, né, promotora?
Verdade. Nesse projeto a gente aborda a alienação parental e a violência doméstica. São duas questões que estão caminhando juntas, lamentavelmente. A gente percebe na comarca que quando a gente faz um atendimento de violência doméstica, em seguida a gente descobre que já existe uma alienação parental na família. Então, por conta disso, dessa percepção de que os dois temas estão juntos, nós resolvemos colocar isso da maneira mais simples possível para chegar até a comunidade. Então, resolvemos fazer a revista em quadrinhos para atingir as crianças, para que desde o início as crianças cresçam já sabendo o que significa cada tema e os malefícios que essas práticas trazem para a vida delas próprias crianças e de todos os familiares que estão envolvidos. E além dessa revista em quadrinhos, nós também vamos apresentar um desenho animado, porque essa revista em quadrinhos vai ser animada para atingir também quem não sabe ler, porque infelizmente ainda temos essa realidade no interior do Maranhão, bastante inclusive, um alto índice de analfabetismo. Então nós estamos querendo atingir essas pessoas também com esse desenho animado.
Eu vou chamar aqui a Lurdiane Mendes, assessora da Promotoria de São Vicente Ferrer, para explicar para a gente, em português, bem claro, o que, que é alienação parental.
A gente fez o seguinte, nós, além dessa revista em quadrinhos e desse desenho animado, nós também elaboramos um livro, certo? Esse livro vai ser distribuído para os professores da rede municipal de ensino, porque essas duas matérias vão ser tratadas, vão ser discutidas de forma transversal nas salas de aula. Então, no livro, nós fizemos um capítulo sobre a alienação parental, que ficou comigo, né, a promotora de justiça. A parte de violência doméstica ficou com a doutora Lurdiane. E há um capítulo também de psicanálise, desenvolvido pelo professor também, psicanalista Wilson Moura. E esse capítulo desenvolvido pelo professor, ele fala sobre a formação, né, das crianças e principalmente os malefícios que a alienação parental traz para a formação dessas crianças. Então, a doutora Lourdiane vai poder descrever bem a parte de violência doméstica.
Então, Lourdiane Mendes, assessora da Doutoria de São Vicente Ferreira. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa iniciativa da Promotoria de Justiça de São Vicente Ferreira, sobre esse projeto. A questão da alienação parental, basicamente, o que a gente percebeu ao longo desses meses, trabalhando principalmente a ideia desse projeto, é que muitos casos da violência doméstica afetam diretamente os filhos. E isso muito mais nessas regiões que a gente trabalha, região da Baixada, onde existe uma certa cultura machista, onde os homens ainda são as grandes responsáveis por práticas da violência doméstica. E as crianças acabam sofrendo, até muitas das vezes, de forma inconsciente. A gente até percebe em alguns casos que os pais que estão ali naqueles processos de separação, de divórcio, eles não queriam necessariamente afetar os filhos, mas acabam usando os filhos como uma espécie de moeda para atingir o outro. E isso é o que é, em português simples, alienação parental. E isso causa traumas para as crianças. Então, é reflexo da violência doméstica que atinge os filhos de uma forma que vai marcá-los para a vida toda. Dependendo do nível de que eles sofrerem alienação, se não for uma coisa logo detectada e impedida que aconteça, isso vai marcar a vida dessas crianças para o resto da vida. Eles no futuro, provavelmente, há uma possibilidade deles virem a repetir esse ciclo de violência doméstica. E é esse justamente o objetivo desse projeto, trabalhar os jovens e as crianças, tanto a parte da violência doméstica quanto da alienação parental, para que eles possam estar entendendo o que está acontecendo muitas das vezes com eles ou com o colega deles e também está possibilitando que eles tenham um nível de consciência até para ajudar os próprios pais, para saber que aquela família está sofrendo aquele processo de desestrutura, está sendo ali desestruturada em relação àquela violência que está acontecendo, e para que eles possam também procurar ajuda. Daí, um dos nichos desse projeto é o núcleo que foi criado no município, que é um núcleo que vai trabalhar justamente vários profissionais, como pedagogo, psicólogos, advogados, para estar dando apoio para essas famílias e para essas crianças e jovens, para que eles possam estar tendo a possibilidade de melhor tratar essa questão, melhor vivenciar. Infelizmente, é uma realidade. A gente acabou de ouvir dados aqui sobre o carnaval, aqui em São Luís, que, né, mais de 70 casos de violência doméstica, e isso só porque ele é registrado. Porque a gente sabe que a maioria desses casos, isso é uma coisa que a gente também já percebeu, que quando chega a ver o registro, porque a gente está falando de violência física. E ninguém começa uma relação com outro levando um tapa. É muito, vou tirar a palavra de ninguém, mas assim, em regra não se leva, não se começa uma relação com alguém levando um tapa no rosto. Então a violência não começa com um tapa no rosto. Ela começa com coisas sutis, como por exemplo, sugerir que a pessoa mude a foto do perfil, né, da página social. São pequenas formas de dominação que vai acontecendo ali, de violência moral, de violência psicológica, que quando chega na violência doméstica, que você imagina que está sofrendo violência.
A violência doméstica é um apogeu de uma...
A violência física.
A violência física de uma progressão...
Muito maior, pequenas violências. A violência moral e a violência psicológica, ela é muito presente e ela é, na maioria das vezes, precursora da violência física. Então, a gente imagina a violência doméstica como violência física concreta, porque, na verdade, é quando a gente vê ali o olho roxo, o braço quebrado, a cabeça que bateu no canto da porta, e etc. E a gente não imagina o que está por trás disso. Né? A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, muitas das vezes. Muitas das vezes, a gente tem situações de mulheres que são independentes financeiramente, mas que estão sofrendo violência patrimonial. Violência psicológica, violência moral. Então, a violência doméstica não se resume só à violência física. Muito embora, essa é o que traz mais dados.
Bom, o Wilson Moura é também presidente da Sociedade Psicanalítica do Maranhão e ser distribuído na rede pública de São Vicente Ferrer. Wilson, a alienação parental parece ser uma regra quando há essa violência doméstica, né? Essa violência entre casais, sobretudo perpetrada por homens. Né? Mas ela não existe unicamente nessas situações de violência, correto? De violência física.
Bom dia, Colombo. Bom dia, ouvintes da rádio. De fato, a violência, como a doutora Gordiani pontuou, ela inicia com pequenos atos. E com a prática do clínica lá no consultório, a gente percebe que nós vemos uma sociedade doente. A sociedade está doente. E isso por quê? Eu coloco lá no capítulo que eu escrevo do livro que os pais são os maiores responsáveis pelas doenças emocionais ou pelas neuroses, como a gente chama na psicanálise, dos filhos. Parece chocante, mas é um fato. Porque se a alienação parental visa destruir a imagem do parceiro, qual a referência que essa criança vai ter do alienado, da pessoa alienada, do parceiro alienado ou do alienador? Porque existe na estrutura da personalidade, na formação da criança, as fases, fase oral, fase anal, fase fálica. E nesse intertício nós temos um momento que nós chamamos de complexo de Édipo, que de forma bem resumida é quando existe uma paixão, por exemplo, do menino pela mãe, da menina pelo pai, depois ocorre uma mudança quando esse menino começa a se identificar com o pai, a menina começa a se identificar com a mãe, justamente formando essa estrutura. Aí imagina, se o pai, o menino ouve, o pai denegrir a imagem da mãe. Ah, aquela vagabunda, aquela mulher que não quer trabalhar, preguiçosa. A criança vai internalizando aquilo como uma verdade, porque vem de uma figura de autoridade, o pai. Da mesma forma, quando a mãe ocorre a separação, aí a mãe diz para a criança, olha, teu pai te deixou porque ele preferiu ficar com a cachaça. Então, isso vai minando toda a imagem, toda a estrutura que deveria ser benéfica e positiva na vida dessa criança. E isso pode, como foi dito anteriormente, levar essa criança a algumas consequências. Dentre elas, uma identificação com o agressor, e aí repetir o comportamento, porque ele está na fase da identificação. Então, se o pai agrediu a mãe, aí vem a violência doméstica. Se o menino vê o pai agredindo a mãe, ele vai dizer, então, isso é o correto. Se a menina vê o pai agredindo a mãe, ela vai dizer, eu não quero me casar nunca, porque eu vou me casar para ter um marido semelhante ao meu pai. Então, isso pode gerar uma série de problemas, dentre problemas de ordem alimentares, crianças com problemas de anorexia, bulimia, ansiedade. E aí, no consultório, a gente atende pessoas com taxas de ansiedade altíssimas. No livro, nós temos alguns relatos de pacientes que geraram problemas de ordem emocional por conta da alienação parental e da violência doméstica.
Ok, agora são 9:22, programa Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan, São Luís, em 1340 kHz, e você pode participar por telefone 3221-1234, e já tem uma participação aqui do Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo.
É o Francisco.
Isso.
Rapaz, eu vou ter que te punir, porque se tu falta mais uma vez aí, tu vai ser punido, viu?
Tá bom.
Tudo bom, Francisco?
Tudo bem, contigo?
Eu queria fazer a pergunta para o psicólogo, que é a cidadã aí do emblemático Rocha, é que a gente vê que no Brasil se falando em parental, eu vi aquele cara, aquele americano rico, há uns 2 meses mais ou menos, que durante 13, 14 anos teve aquela quantidade de filhos, aquela coisa toda, que veio à tona que a menina fugiu já com 29 anos, eu acho. Mas quando a gente vê, eu nunca vi isso. Como é o nome do senhor mesmo?
Wilson.
Sou Wilson, nunca vi. Eu estou muito cuidado de saber sobre a inteligência. Vejo muito dizer, falar, ouço falar, que o elefante ele é muito inteligente. Ponte Amarela. E o Brasil, a gente fala muito desse discurso do palanque, do palco, e esquece verdadeiramente da educação. Por exemplo, se o senhor é um psicólogo, essa cidade aí deve ser uma educação física, e se o Francisco deve ser um jornalista, não sei, mas deve ser um promotor, alguém, no meu ponto de vista, ele tem que sentar em algum momento no banco de escola, ou eu estou errado.
Não, está certo.
Então, quando eu vejo um cidadão governador, um ex-juiz federal, criminalista, até pela faca de cozinha, ele paga 200, 300 reais para enaltecer a polícia dele, e a professora religiosa lá no curral da bala comum, é que eu vou ter condições, assim, de esperança, lá no fundo do túnel, que esse país vai ter educação e esse meu estado vai sair por aí. Até parece que eu não estou no Maranhão. Quando eu vejo São José de Ribamar, o estado do mundo se lascado daqui, miserável, escandizado, sem ver, sem dói. O cara pegar um prefeito aqui, dá um milhão para a escola de Tamabim desfilar. Quando a gente viu no final do ano, mais de 4 milhões de picaretas que foram embora levar o dinheiro da saúde, de lá e de parte do Miar. E a gente não vê ninguém levantar isso, me ajuda aí. Mas, Francisco, eu queria te pedir aí uma obrigada aí, e eu queria finalizar com essa garota que morreu no dia 20 de janeiro, a Fátima Lopes Amorim Rocha, da Avenida Rua Madre Margarida, morreu de AIDS. Amiga e amiga, aquele açougue que tu chama de unidade unifamiliar que eu gosto da Luizão. Ela estava lá em busca de ajuda e levaram ela para a defensoria pública ali no Reviverso. Está me ouvindo?
Sim.
E o que está acontecendo lá, eu queria perguntar aí às senhoras promotoras se isso é justo, porque eu vi um procurador ser preso outro dia com um ladrão lá em Teresina. E ele tinha uns escritórios particulares, pegava um filé. Vamos dizer que você tinha mais de uma separação de voz. E ele escolhia aquele filé e levava para os escritórios que ele tinha. E o que está acontecendo? A dona Heloísa aqui, Heloísa de Jesus Teixeira Morim, foi procurar 50 mil, mais ou menos, uma indenização que vai ser da Previdência. E ela já foi, saiu do atendimento, veja bem. Saía de um atendimento a uma hora e meia da madrugada com o escritório que tem ali na Vida de Ações. Da Mirante, TV Globo, o que vários defensores, não é pouco, montaram os escritórios particulares. Aquelas carnes de cabeça ficam lá mesmo no RPV. E o filé escolhe aonde eles podem cobrar 30%, que é o caso dessa dona Heloísa. Leva de lá da defensoria, os defensores, e escolhe o filé e leva em modo naqueles escritórios. Eu queria perguntar algum promotor que está me ouvindo, se é assim mesmo que funciona o crime organizado, que quando os caras dizem, ah, o defensor cumpriu, ah, vai do defensor, vai não sei o quê. E a gente vê que é uma miguelagem do crime organizado no aparelho do Estado e as pessoas defesa. Vou repetir o nome da vítima. Heloísa de Jesus Teixeira Morim, que é a avó, mãe. E a Fátima Amorim Rocha, foi a minha 16 anos que morreu, a idética, nos corredores, amigos, é daquela UPA, que eu chamo dali de frigorífico da Vila Luizão. Um abraço, um dia, vou ficar para vocês.
Ok, Raimundo, obrigado pela participação. A gente vai começar aqui respondendo suas indagações com o Wilson Moura. Pronto, o Projeto Rana. Como ele mencionou a questão do processo da educação, investir na educação, o Projeto Ohana, ele tem muitas facetas. Vai trabalhar na prevenção, que é justamente municiar os professores da rede pública com a cartilha, com o livro, com o filme, com qual objetivo? Replicar essa informação sobre alienação parental, violência doméstica e as consequências disso na vida da criança, para que essa criança já tenha uma noção pedagógica, educacional, do que não deve ser feito.
Além disso, haverá as palestras, né, a toda a comunidade sobre os dois temas também.
Perfeito. Então, prevenção, parte da educação preventiva. Extrapolou esse âmbito, o problema já ocorreu, o projeto Ohana também está visando o aspecto terapêutico curativo, que é o auxílio jurídico, o auxílio psicológico, o auxílio em todas as áreas que aquela pessoa necessitar.
Realizado através do Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Alienação Parental, implantado no município por meio de Lei Municipal número 12/2017.
Pronto, então perceba, caro ouvinte, que o projeto ele tem uma dimensão ampla, tentando minimizar toda a problemática.
Registrando que o Ministério Público, além desse projeto educativo, tem outros projetos na área do consumidor, tem projetos na área da improbidade também. Então, nós estamos sempre, através da educação, tentando afastar essas situações que trazem tanto constrangimento, tanto dissabor à nossa sociedade.
A educação tem que ser libertadora, né? E aí, a Alícia já foi embora, Alícia Medini, que é da Eucorro Eventos, não vai poder falar mais sobre a corrida, mas, promotora, ele fala de uma coisa muito grave, né? Esse caso da defensoria, em que supostamente alguns defensores teriam montado um escritório. Isso é crime.
Veja bem, Colombo, isso é uma questão a ser levada à administração superior do Ministério Público para que ele tome uma iniciativa diante dessa situação, possa fazer uma investigação a respeito do caso, porque como nós estamos tratando de um projeto do município de São Vicente Fé, então essas questões afetas à capital do Estado, elas devem ser acompanhadas pela administração superior. Então, nós aqui, enquanto promotor de justiça, vamos levar o caso ao nosso procurador-geral.
Pronto, então já fica firmado aqui o compromisso da promotora Alessandra Darubi de levar o caso ao procurador-geral. Paralelamente a isso, eu vou convidar não apenas o Raimundo, mas outros indivíduos que tenham conhecimento do caso para fazer a denúncia pelo canal da Ouvidoria do Ministério Público, 0800-098-1600, 0800-098-1600, o telefone da Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. A ligação é gratuita e é também garantido o anonimato. Se quiser enviar por e-mail, é ouvidoria@mpma.mp.br. ouvidoria@mpma.mp.br. Além disso, tem também o WhatsApp 98224-6897. 98224-6897. Essa denúncia é importante ser feita para que seja efetivamente investigada e averiguada, promotora.
Exatamente. Como se a gente não tiver um tempinho, eu queria só fazer mais um assertivo aqui relacionado à alienação parental. Lembrar que a alienação parental ela não é praticada apenas pelos pais, ela pode ser praticada também pelos avós, ou por outros familiares, ou por outras pessoas que tenham a guarda da criança, que estejam ali na convivência da criança. E mais, a alienação parental, muitas vezes, ela é praticada não só de forma ostensiva. O que eu chamo de forma ostensiva? É a mãe ou o pai falar mal do outro, dizer que não vale nada, que abandonou a criança, que ou chorar na frente da criança, se vitimizar. Às vezes, ela é feita de maneira implícita também, de uma maneira subliminar, de uma maneira que a criança não perceba. Como é que é isso? O pai liga dizendo, olha, eu vou buscar meu filho agora. Aí a mãe diz assim, não, mas ele não quer ir, ele está brincando ali, não quer. Chega para a criança e diz assim, filho, teu pai vem te buscar. Aí a criança, não quero, estou brincando. E a mãe diz, está brincando, não vai. Isso é uma forma de alienar. Porque qual é a obrigação da mãe? Meu filho, vai com seu pai, vai se divertir, vai ficar um pouco com ele. Então, muitas vezes, ela devolve para a criança a responsabilidade que a criança não tem. Isso é uma forma de alienar. Então, muitas vezes, as pessoas praticam alienação parental sem saber que estão praticando e sem imaginar o mal que estão fazendo para o filho. Querem atingir o adulto, mas estão atingindo a criança. Obstar passeios, viagens, criar falsas situações, alterar a rotina da criança para impedir que a criança saia com o pai ou com a mãe. Tudo isso agride não só o pai ou mãe, mas principalmente a criança.
doutora, a gente tem aqui no Brasil uma lei desde agosto de 2010, que é a Lei de Alienação Parental, que a senhora mencionou ainda há pouco sobre a lei municipal. Qual é a importância dessa lei nacional e se desdobrando e chegando no nível do município?
O objetivo dessa lei municipal é justamente levar para as salas de aula a nossa lei de alienação parental. Eu quero que as crianças compreendam o que é alienação parental, para que no futuro não pratiquem, para que possam entender o comportamento de seus pais e pedirem ajuda. Porque tem muita gente que não sabe. A doutora Lourdiane estava falando da violência doméstica. Eu fiz uma palestra no interior do estado, na minha comarca, São Vicente Feio, e eu tratei muito sobre a violência psicológica, a violência moral, porque, eminentemente, todo mundo conhece a violência física. Essa ninguém tem dúvida. Mas esses outros tipos de violência, ninguém sabe o que significa. Você chamar de cachorra, de vagabunda, você falar mal da mulher para as outras pessoas, você agredir a mulher para ela própria, elas acham que isso é uma situação normal no casamento. Depois dessa palestra, eu recebi uma pessoa na minha sala, na promotoria, e disse, doutora, eu passava por isso e não sabia, eu achava que isso era normal. Eu disse, mas não é normal, doutora, eu não quero mais viver com esse homem. Ela só não sabe como eu me sinto oprimida. Então, depois da palestra, ela detectou que aquele comportamento não era normal. Então, por desconhecimento, as pessoas se submetem. Eu já tive situações de mulheres, de professoras, pessoas realmente com um nível intelectual muito bom, de chegar num desespero tal, dizer assim, olha, eu abro mão de tudo, doutora, eu não quero nada, eu saio da minha casa só com minha roupa, só quero que esse homem me deixe em paz. O que era isso? A violência psicológica que ela estava sofrendo. Ela estava tão desesperada, ela não aguentava mais aquele sofrimento, ela abria mão de tudo. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem. Então, a lei municipal, ela nos permite ingressar nas escolas para tratar desses assuntos lá e nos permite criar esse núcleo de combate para receber essas pessoas que precisam de tratamento, para receber as pessoas que precisam de terapia, quer sejam elas agressoras, alienadoras ou as vítimas. Então, não adianta você tratar só o agressor, você precisa tratar a vítima também. Senão, não adianta tratar só o alienador, você precisa tratar também aquela criança alienada. Ela precisa entender que ela não é culpada daquele processo todo que está acontecendo.
Até porque, se houver uma aplicabilidade apenas da lei, a lei vai ser punido. Mas se a pessoa é doente, ela vai voltar a cometer a mesma coisa. Se não houver um tratamento, por isso a criação do núcleo, justamente tentando um processo terapêutico.
É interessante, Lourdiane, essa fala aqui do Wilson, porque ele está falando no caráter punitivista da lei, né? E há uma ansiedade muito grande por isso, né? O crime tem que ser sucedido no castigo, né? E o castigo é a punição legal, né? Eu queria que tu falasse aqui mais um pouquinho para a gente sobre isso e sobre essa necessidade efetiva da educação mesmo, né?
Colombo, esse é um dos pontos que eu acho mais interessante desse projeto, que é justamente abordar essas duas leis fora do mundo jurídico de uma forma bem simples, né, bem didática, em sala de aula. Porque aquilo que o Wilson falava aqui, a doutora Alessandra também, não adianta a gente focar apenas na forma de punir. Quando acontece a violência doméstica, ou a alienação parental, no caso mais específico a violência doméstica, você vai e aplica as medidas protetivas e afasta do lar, enfim, em alguns casos prisão, e aí você tem o Estado ali de forma mais punitiva. Mas e o depois disso? E a gente vê no caso de muitas situações de violência doméstica a coisa se repetindo. O agressor, às vezes, a mesma mulher com 6, 7 medidas protetivas ao longo de uma relação de 10, 15 anos, e você vê ali como que a pessoa vai se submetendo a esse ciclo, né? Todo tempo ali, sofre violência, medida protetiva, vai violência, medida protetiva, e não tem um tratamento. Então, essa abordagem do projeto de tratar o agressor, tratar a vítima e levar esse assunto de forma transversal para a sala de aula, daí a importância da lei municipal, que é justamente levar a lei de violência doméstica e de alienação parental para dentro da grade curricular dos municípios e abordar E esse é um esclarecimento sobre esse material. Esse livro que a gente fez, ele não tem pretensão de ser uma leitura, por exemplo, para estudantes de direito, de ser uma leitura para promotores de justiça. Não é isso. Essa leitura são para professores, pedagogos, educadores dos interiores do Maranhão, que têm uma certa dificuldade de ter acesso a uma leitura mais técnica da lei propriamente dita. E tanto é que nos artigos nós procuramos abordar aqueles assuntos que nós, nessas experiências de consultório e com base também no que a doutora Alessandra nos passava de atendimento e da experiência dela nessa área de Maria da Penha, do que era mais questionado, do que era mais perguntado pelas vítimas e pelas mulheres de modo geral. Então, nós procuramos focar justamente em tirar as dúvidas, é um material mais didático. E para as pessoas que não têm, de repente, tanto hábito de leitura, para facilitar justamente a abordagem desses assuntos em sala de aula. Então, essa abordagem do projeto, que é uma abordagem pedagógica que visa mudar esse panorama, que é justamente de tratar a violência apenas de uma forma punitiva, mas vamos tratá-la de uma outra maneira. Vamos buscar conscientizar tanto a vítima quanto o agressor e vamos, em alguns casos, encaminhá-los. No caso, eu estou usando vamos porque faz parte do Ministério Público, né? Só para deixar claro, mas é o Ministério Público, junto com o Judiciário, que vai encaminhar as vítimas, no caso das violências domésticas, alienação parental, para o núcleo, isso na medida que o juiz e o promotor detectar esses casos já na fase já judiciária.
Registrando que na lei de alienação parental, lei 12.318, há previsão no artigo 6º, inciso 4º, que é determinar acompanhamento psicológico e biopsicossocial. Então, existe a previsão, tanto na lei de alienação parental quanto na lei de violência doméstica, dessa possibilidade de determinar terapia. E a gente sabe que realmente só há melhora se houver terapia. Existe uma prática como essa da criação de um centro em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu pude ver uma entrevista de algumas pessoas que faziam parte desse centro e vi a importância desse trabalho psicológico que é feito. Lá é feito só em casos de violência doméstica e com agressores. A nossa proposta aqui é maior, é incluir alienadores e vítimas também. Porque a gente entende que se não houver esse tratamento familiar, não vai haver uma evolução.
A promotora São Vicente de Fé é um dos municípios da sua comarca. Qual é o
Cajapéu.
Cajapéu. Já está falando aqui do tratamento, né, que é uma necessidade prevista em lei. E aí a minha questão agora, qual a capacidade desses municípios para fazer esse tipo de atendimento?
Olha, nós estamos tendo uma boa vontade grande da prefeita, de São Vicente Fé. Ela entendeu a importância do projeto. E não tem medo de esforços, né? Ela imediatamente encampou o projeto de lei, foi enviado, mandou para a Câmara, foi aprovado, eu fui à Câmara para poder defender, explicar o projeto. Então, todos, o presidente da Câmara também aceitou de maneira fantástica, os demais vereadores. Foi unânime a aceitação do projeto. E ela não tem medo de esforços. Ela vai, está montando já o grupo, mas desde o início estamos trabalhando com pedagogos do município, esse projeto. Então, eu acredito que com muito boa vontade, porque esse núcleo ele é formado por um psicólogo, no mínimo, um psicólogo, um assistente social, um profissional do direito e um profissional da saúde. Para que esses quatro profissionais, podendo ingressar ainda psicanalistas e outros profissionais, enfermeiros também, desde que haja a possibilidade no município de fazer isso, mas pelo menos quatro, para que tenha esse entendimento multidisciplinar, possa explicar e elevar esse conhecimento às vítimas e aos agressores e alienadores. Então, o município tem se prestado de uma maneira excelente a participar desse projeto. Eu queria aqui também fazer uma menção à SEMAR. A SEMAR, desde o início, foi bastante parceira com a gente na elaboração desse projeto, que começou aí muito pequeno, lá na promotoria de São Vicente Fé. Aí a SEMAR participou dessa parte inicial de ilustração da cartilha, de confecção do vídeo. Então, tem sido um parceiro excelente. O procurador-geral também, quando o projeto foi apresentado para ele, achou excelente, na mesma hora em Campos, vamos levar adiante, está realmente muito satisfeito.
Vou fazer um esclarecimento dentro da fala da doutora Alessandra, eu acho que é um pouco mais da sua curiosidade também, como é a questão do custo para o município. Mas, na verdade, esse projeto, até nisso a gente está tentando otimizar, porque o custo, na verdade, é utilizar a ideia, utilizar os profissionais que já tem no município. Então, o CAPS, os CRAs, os municípios têm assistente social, que é pega pedagogo, né? As escolas têm, têm pessoas formadas em pedagogia, em nutrição, enfim, várias áreas. Então, a ideia é formar o núcleo com os profissionais que já fazem parte do quadro do município. Então, a ideia é onerar o mínimo possível. Então, em termos de profissionais, talvez, dependendo do caso, é mais difícil você conseguir um psicólogo na lista. Mas psicólogo, geralmente, os municípios têm no quadro, têm advogados no quadro, têm assistente social. Então, é puxar os próprios profissionais já do quadro do município para ingressar no núcleo. Então, também o custo orçamentário para o município, na maioria dos casos, vai ser com o que já tem, vai ser zero.
Essa fala é muito importante.
Mas que vai ser os prefeitos, a gestão.
Tem interesse, né? Agora são 9:45. Para quem está sintonizando, estamos na Rádio Jovem Pan Nilson Luiz AM 1340 kHz, programa Estação Ministério Público. Os convidados de hoje são a promotora de justiça Alessandra Darubi, a assessora Lourdiane Mendes e o psicanalista Wilson Moura, falando aqui do projeto que previne a violência doméstica e a alienação parental, que está sendo implementado na comarca de São Vicente Ferre, que inclui o município de Cajapéu. A gente tem participação do vídeo na linha. Bom dia, Marcos Silva.
Bom dia. Thank you.
participação, Marcos Silva. Eu vou repetir o telefone da ouvidoria do Ministério Público, 0800-098-1600. Você pode também fazer a denúncia presencialmente. Tem o e-mail ouvidoria@mp6.mp.br, ouvidoria@mp6.mp.br e o WhatsApp 98224-6897, 98224-6897. Lembrando que toda denúncia gera um protocolo e esse protocolo permite o acompanhamento das investigações, da denúncia, enfim, do desdobramento. Promotora Alessandra Darubi, vamos voltar aqui a São Vicente Ferrer. A senhora pediu a condenação da prefeita Maria da Conceição Araújo por improbidade administrativa em decorrência da omissão do pagamento de salários e na concessão de benefícios garantidos por lei a servidores municipais, como férias adicional, noturno e insalubridade, além do salário família. Como está essa situação? Um caso dramático.
E eterno. Infelizmente, não só em São Vicente Ferrer, mas como na Baixada Maranhense, eu acredito que em muitos outros municípios fora da Baixada também, a situação é muito parecida. Tanto é que nós tivemos agora essa resolução aí do desprovimento do TCE, que estava proibindo os gastos do dinheiro público com festas diante de situações de inadimplemento de salários de servidores. O que é uma realidade constante. Entra ano, sai ano, muda-se de gestor e a situação é a mesma.
Esse dinheiro que seria destinado a festas pode ser destinado para outro fim? Para o pagamento de salários, por exemplo? Não há uma disparidade aí no uso?
Existe uma previsão. Cada dinheiro tem sua rubrica,
certo.
Não tenha dúvida. Mas se você tem dinheiro para fazer festa, você não tem dinheiro para pagar seu servidor, como é isso? Que orçamento é esse? Então, há a possibilidade de você fazer o que se chama aí na contabilidade de paga, né? Você fazer uma modificação do valor das rubricas. Mas o fato é, como que você vai fazer uma festa de carnaval, uma festa de fim de ano, uma festa de Réveillon, uma festa junina, com que dinheiro essas pessoas vão participar dessa festa? E as pessoas que você está devendo, as pessoas que você comprou, o município de São Vicente Ferrer, 20 mil habitantes, gira em torno do valor dos salários, do valor ali do orçamento da prefeitura. Né? Na hora que você retira isso dessas pessoas, a situação de vida fica periclitante. Eu tenho lá pessoas com 5, 6 meses sem receber salário.
Muito tempo.
É muito tempo.
Não tem credor que aguente também,
né? Não tem condição, gente. As pessoas estão vivendo da bondade alheia, da bondade de um familiar. Mas não dá para você carregar uma família inteira, a vida inteira desse jeito. E são pessoas que são contratadas ilegalmente, não podem reclamar. Não existe um contrato físico, né? Não existe um contrato. A gente tem lutado muito contra isso, mas é extremamente difícil no interior. Você vai, derruba um, fazem de novo. A quantidade de ação de improbidade já proposta contra todos os gestores em razão disso é extrema. Muitas ações já propostas. Desde que eu entrei no Ministério Público, a gente vem lutando contra isso, os colegas da mesma maneira.
Vou fazer um apelo aqui para a prefeita Maria da Conceição Araújo, que foi tão disponível em receber esse projeto aí contra a violência doméstica e alienação parental, que também se sensibilize para resolver esses problemas das finanças municipais, né, que paguem os seus servidores, afinal de contas, a máquina precisa funcionar e para funcionar as pessoas têm que ser remuneradas e, de preferência, até bem remuneradas.
É, lembrando bem da responsabilidade, tanto no que se refere à propriedade, quanto à responsabilidade criminal pela contratação.
Bom, eu queria voltar aqui também em relação à estrutura do funcionamento do Ministério Público em Cajapió. A senhora abriu um posto lá em Cajapió para atendimento local. Quantas pessoas, qual é a população de Cajapió?
Cajapió está em torno de 10, 12 mil habitantes.
E esse atendimento continua regular?
É regular, todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da manhã, inicia o atendimento. Fica na avenida principal, próximo à delegacia de Cajapeu. Nós fazemos todos os contatos com a população por meio da rádio, fazendo todos os comunicados, a rádio é muito ouvida, a rádio local tem rádio, é muito ouvida, as pessoas têm procurado bastante o Ministério Público, e esse posto, ele ajuda muito para que as pessoas não tenham que se deslocar para São Vicente Ferreira, porque entre municípios, na viagem, e dá uma viagem cara para eles, eles gastam mais de R$50 para ir voltar para São Vicente para ir até o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai até a população de Cajapió para facilitar esse contato. Ano passado, nós tivemos mais de 1.500 atendimentos lá no núcleo de Cajapió.
Uma população de 10 mil é um número muito significativo.
Verdade, verdade. Então, nos procuraram bastante, muitas questões referentes a alimentos, né? Questões referentes a problemas, inclusive, de polícia, porque a gente estava com uma situação... A delegacia está interditada, não tinha um delegado, não tinha investigador, não tinha nada. Aí nós conseguimos, por meio da Secretaria de Segurança, um investigador de polícia para ficar tratando dos assuntos de Cajapió. Mas até isso o Ministério Público é procurado.
Doutora, o projeto Ohana vai ser também implementado lá em Cajapió?
Eu já andei fazendo umas tratativas com o prefeito a respeito disso, porque para que seja implantado precisa ter um termo de cooperação, né, uma adesão do município. Até agora ele não aderiu. Então, por enquanto, só São Vicente Ferreira. Mas se ele tiver interesse, assim como outros prefeitos de outros municípios, não há problema nenhum. A gente encaminha todo o material. Inclusive, a gente pode encaminhar depois o material para impressão, né? A gente fornece tanto das cartilhas, quanto dos livros, quanto o vídeo, para que seja entregado e seja impresso pelas prefeituras, para que possa atender a população dos municípios.
Certo. Bom, nós estamos encaminhando, então, para o final, são 9:57. Eu queria que fizéssemos considerações finais. Primeiro, por favor, invertendo aqui a ordem do cavalheirismo, será com o senhor Wilson Moura, presidente da Sociedade Psicanalítica do Maranhão. Por favor, Wilson, considerações finais.
Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje falando sobre o projeto Ohana, trazendo esses esclarecimentos acerca da alienação parental, da violência doméstica e as consequências disso na vida da criança e, de forma geral, na estrutura familiar. E dar uma orientação, uma recomendação aos pais. Cuide dos seus filhos, porque o não cuidado dos filhos por parte dos pais tem gerado crianças, adolescentes e adultos problemáticos. E a cada dia que passa nós vemos a sociedade adoecendo, pessoas, o índice de suicídio aumentando, muitos relacionados a essa ausência paterna, essa figura parental do pai, da mãe. Muitas vezes o pai e a mãe estão fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes. Então, tentar estreitar essa relação física e também emocional. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Lurdiane Mendes, assessora da promotoria de São Vicente Ferrer. Por favor, considerações finais.
Só agradecer, Colombo, a você, né, pelo convite, a doutora Alessandra, pelo convite de estar aqui e também pelo convite para fazer parte desse projeto Violência Doméstica. Eu não sou especialista na área, não faço parte do movimento feminista, mas sou formada em Direito, advoguei durante mais de 10 anos, e a gente, no dia a dia, e também como estudante de psicanálise, né, agora a gente tem nos deparado com essas situações que infelizmente atingem dezenas, centenas de mulheres das mais diferentes classes sociais. É bom deixar isso bem evidente, que violência doméstica não é uma coisa só da classe A, B, da classe C, D, E, mas também atinge as pessoas da classe A, da classe B, as pessoas mais abastadas financeiramente, muito embora os dados sejam poucos revelados, né? E quando são revelados, eu cito alguns casos nesse artigo, quando são revelados ainda chegam a pôr dúvidas na vítima, né? Eu posso citar um caso famoso aqui, ano passado, o caso do governo cantor Vitor, da dupla sertaneja, né, nós temos outros casos aqui de bastante repercussão, também são esses que aconteceram nos últimos meses no Maranhão, de modo geral, e que envolvem pessoas de classes financeiramente, assim, bastante... São pessoas ricas, digamos, né? E aí você fala, mas violência doméstica, então, é uma coisa que está presente em todas as camadas sociais, então não é uma coisa que envolve simplesmente pessoas pobres, né? Isso fica bem claro. E a gente está muito engajado nesse projeto, e é a contribuição que nós vamos poder deixar nesses municípios é justamente trabalhar essa parte da educação, da violência doméstica, da alienação parental, nas escolas, com os jovens, e que são multiplicadores. A ideia é, independente de quando a promotora Alessandra Tarou, a doutora Alessandra Rosfei, São Vicente de Ferre e outro promotor, mas ter uma semente ali plantada e as próprias pessoas que fazem parte do município, que vivem no município, darem continuidade a esse processo, serem protagonistas desse processo de conscientização e de divulgação das duas leis, tanto de alienação parental quanto de violência doméstica. Eu acho que com esse passo a gente vai dar uma contribuição significativa para contribuir um pouco para a redução desses índices, que infelizmente são grandes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Daniel Mendes. Promotora Alessandra Garubi, considerações finais, por favor.
Calando, eu quero agradecer a participação, a oportunidade de divulgar esse projeto, que para mim tem uma importância imensa, uma importância absoluta, porque eu sei, eu convivo com essas pessoas, eu sei a dificuldade que essas pessoas têm, as pessoas que trabalham comigo, que participam da minha vida no interior, de conviver com a violência doméstica, alienação parental, de não saber o que fazer, de não saber a quem recorrer. Muitas vezes me procuram, doutora, hoje eu quero que a senhora seja minha psicóloga. Não é à toa que por isso eu fui fazer o curso de psicanálise também sou estudante de psicanálise por conta disso, das pessoas irem me procurar para desabafar, porque não sabem o que fazer. Muitas vezes as pessoas me procuram achando que tem um problema jurídico, mas tem um problema psicológico apenas. E que esse psicológico apenas, ele é tão grande, mas é tão grande que a pessoa se vê envolvida e não sabe o que fazer. Daí eu encaminho para o CRAS. E com esse projeto eu vou encaminhar diretamente para o núcleo, que vai tratar dessas duas temáticas. Então, é uma satisfação enorme servir. Porque o Ministério Público, ele está aqui para servir a comunidade, para tentar resolver os problemas. E com esse projeto, eu sei que eu estou servindo. Eu sei que o Ministério Público está indo mais perto da sociedade e está tentando solucionar um problema seríssimo, ou pelo menos está contribuindo para a gente caminhar juntos em busca de uma solução. Espero que dê muito certo esse projeto. Espero poder mudar a vida de muita gente com esse projeto.
Parabéns pela iniciativa. Um projeto muito interessante. Já percebo aqui uma carga muito forte de sensibilidade dos envolvidos. Isso é decisivo para o sucesso. Brevemente, eu creio que a gente vai ter um programa aqui já fazendo um balanço, né? As primeiras impressões, os primeiros números, os primeiros resultados. E com certeza esse projeto vai se propagar pelo Maranhão. E vai mudar esse quadro triste e alarmante da violência doméstica, violência física contra a mulher e também da alienação parental. Eu vou deixar o telefone aqui da Alicia Medini, 981-660765, 981-660765. Alicia Medini é a coordenadora da Eu Corro Eventos, que está organizando a corrida Rosa Choque de combate à violência contra a mulher, que será realizada no dia 11 de março. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Nosso agradecimento ao grupo Zildene Falcão, ao Antônio José, aqui na operação de áudio. Um agradecimento aos convidados de hoje, a Lidice Medini, a Lourdiane Mendes, a promotora Alessandra Darubi e ao psicanalista Wilson Moura. Até o próximo sábado. Bom final de semana.
Seis, um, H, 886.